Continuando sobre o conceito dos títulos, tem um título que nós mencionamos, que na verdade talvez seja até mais adjetivo do que um título, que é Kadosh. Kadosh quer dizer santo. Quer dizer alguém que se comporta e se conduz com santidade. Esse termo é um termo que hoje em dia muitas vezes também alguém se refere a algum rabino especificamente e quer demonstrar o quanto que ele é especial e usa esse termo. Por isso, muitas vezes você vai ver escrito também mais um acrônimo, Reish Hei Kuf, quer dizer Rav HaKadosh, o rabino, o santo. Mas esse título, esse adjetivo, é mais conhecido, atribuído a poucas pessoas na história. Quer dizer, tem pessoas, e não tem explicação para isso, é uma coisa popular, que tem algumas pessoas que são chamadas de fulano HaKadosh. Vamos trazer alguns exemplos. Alguns são bem famosos, outros talvez menos, mas são pessoas que assim as pessoas chamam. É o povo que chama assim. O povo definiu essas pessoas assim. O primeiro é Rabbi Yehuda Hanassi, aquele que compilou a Mishnah, que é popularmente conhecido como Rabbeinu HaKadosh, o nosso mestre santo. Você fala Rabbeinu HaKadosh, já sabe que é o Rabbi Yehuda Hanassi que fez a Mishnah. Depois nós encontramos Urashi. Urashi, que é o famoso comentarista da Torá, que também é chamado de Rashi HaKadosh. Muitas vezes, ou em Yiddish, se fala Der Heilige Rashi. É muito, muito popular se usar essa expressão. Depois nós encontramos o Shelah HaKadosh, que também tem esse nome, Shelah HaKadosh. Ele chamava-se Rabbi Yeshaya Horowitz. E ele escreveu um livro chamado Shenei Luchot HaBrit, que o acrônimo é Shelah. E ele ficou famoso como Shelah HaKadosh. Tem, ainda antes dele, nós encontramos o Ari. Arizal. O Arizal também é chamado de Ari HaKadosh. Ari era bem no Yitzhak Lúria, e ele, que a grande parte, e a parte principal da Kabbalah que nós temos hoje em dia, foi ele que ensinou, ele também é chamado de Kadosh. Tem uma outra pessoa contemporânea dele, o Alsher, que escreveu um comentário sobre a Torá muito, muito importante, viveu na mesma época, era amigo do Arizal. Ele é também chamado de Alsher HaKadosh. Depois nós encontramos também o Or HaChaim, Rabbi Chaim Vital. Ele também é chamado de Or HaChaim HaKadosh. O comentário, o livro que ele escreveu sobre a Torá, um comentário fabuloso, chamado Or HaChaim. Então ele é chamado de Or HaChaim HaKadosh. Nós encontramos também o famoso Baal Shem Tov, fundador do movimento do Hassidismo. Hassidut, também é conhecido como Baal Shem Tov HaKadosh, Der Heilige Baal Shem Tov, como falam os Hassidim. E tem também o fundador do movimento de uma das Hassiduyot, Hassidut de Pshischa, que hoje em dia não existe mais, acho, a Hassidut de Pshischa. Tem outras Hassidut que saíram dessa, mas a própria, não sei, acho que não existe mais ela própria. De qualquer forma, o fundador era conhecido como Hayehudi HaKadosh. Mal se sabe o nome dele, quer dizer, lógico que tem o nome dele, mas geralmente as pessoas conhecem ele pelo título dele. Ele era o primeiro Rebbe de Pshischa e ele é conhecido como o Judeu Santo, Hayehudi HaKadosh, ou Der Heilige Yid, em Yiddish. Esses são os que levam esse título de HaKadosh. Também nós encontramos o título de Tzadik, mas esse não sei se é bem um título, mas muitas vezes é usado como título, uma definição, um adjetivo, mas também muitas vezes é usado como título, e por isso também podemos encontrar às vezes o acrônimo Reish Hei Tzadik, quer dizer Rav HaTzadik. Existe um conceito e um título que é o rabino local, o rabino da cidade. Isso é chamado geralmente de Mara de Atra, que é em aramaico, quer dizer o senhor da cidade. Quer dizer, é a autoridade naquela cidade. Autoridade se referindo ao lado da Torá, dos vereditos, da Alahá. E é chamado geralmente como Mara de Atra. E daí surgiu um conceito que é Rav Harashi. Rav Harashi quer dizer o rabino-chefe. Esse conceito nós encontramos já de muitos séculos. E geralmente esse Rav Harashi não era apenas um rabino-chefe reconhecido pelos judeus do país, mas sim era também algo reconhecido pelo governo do país. Então você encontra isso principalmente na Europa, onde, em grande parte das vezes, quem definia quem vai ser o Rav Harashi era o governo local, seja o governo austro-húngaro, seja o governo depois, posteriormente, da Alemanha, Prússia, mas o governo da Polônia, eles que definiam geralmente quem é que vai ser esse Rav Harashi, ou que os judeus davam alguns nomes, ou falavam que eles preferem fulano, e se era aceito, se era reconhecido pelo país. Então ele também servia de uma ligação, uma ponte entre a comunidade judaica do país e o governo. Então sempre que tinha alguma coisa para discutir, debater ou levar perante o governo, era o rabino-chefe que era responsável por isso. Ele era respeitado também pelo governo na maioria das vezes. Esse era um conceito de Rav Harashi. E da mesma forma, existia a mesma coisa entre os nossos irmãos sefaradim. Entre os sefaradim também existia esse conceito. E isso levava dois nomes. Então isso no Império Otomano tinha também um rabino que era chamado Chacham Bashi. Essa era a expressão que ele era chamado. Chacham é sábio, Chacham Bashi. Era a expressão, o título desse rabino que era o rabino-chefe e que servia de conexão com o Império. E posteriormente eles acabaram intitulando o Chacham Bashi de Rishon Letzion. Rishon Letzion é o primeiro de Tzion, né? Eles assim nomearam, e esse título pegou, ficou muito forte, muito enraizado entre os sefaradim. E é por isso que quando o Estado de Israel resolveu também ter um rabino-chefe, um rabinato, eles acabaram fundando esse conceito. Então, na verdade, já tinha rabino-chefe em Israel antes. Mas eles acabaram aceitando também, reconhecendo esses rabino-chefes como algo legal e reconhecido pelo Estado. E, portanto, o que eles legislam também é reconhecido. Os bateidim, os tribunais que estão abaixo deles, também são reconhecidos como entidades que podem julgar. E aí se dividiu para ter um rabino-chefe Ashkenazi e um rabino-chefe Sefaradi. E daí que surgiram então o Rav Harashi e o Rishon Letzion. Muitas vezes são chamados o Rav Harashi e o Rav Harashi Sefaradi. Mas o Rav Harashi Sefaradi, o rabino-chefe Sefaradi, leva esse título de Rishon Letzion. É um título que os sefaradim consideram um título vitalício. Por mais que pelo Estado precisa ser trocado o rabino-chefe a cada 10 anos, quem é uma vez Rishon LeZion, é eternamente Rishon LeZion. E é bem interessante que o Rishon LeZion tem uma roupa especial que eles costumam vestir, e isso já vem de também bastante tempo, que é um chapéu diferente, azul, com um detalhe, uma faixa, um detalhe em prateado ou dourado. E a roupa dele também é uma túnica longa, assim, escura, com uns bordados bem bonitos, assim, flores na frente, ou prateado ou dourado. E uma vez que o Rishon LeZion é nomeado como rabino de Rishon LeZion, ele recebe, vestem ele com essa roupa, e ele fica assim para sempre. Ele usa essa roupa para sempre, mesmo que depois, oficialmente, ele não é mais reconhecido como rabino-chefe, mesmo assim, continua sendo Rishon LeZion. Tem os Rishon LeZion que são bem conhecidos, até no Brasil, em São Paulo, tiveram várias vezes, visitaram várias vezes, que era o Rav Mordechai Eliyahu, que é abençoado da memória, o Rav Ovadia Yosef, que é abençoado da memória, o recém-falecido Rav Bakshi Doron, que é abençoado da memória, e outros que, graças a Deus, estão aí, o Rav Amar, que é hoje em dia rabino de Jerusalém, tem o atual rabino-chefe Rav Yitzchak Yosef, que é Rishon LeZion, e da mesma forma tem o rabino-chefe Ashkenazi, que também, o Rav Metzger, o Rav Lau, o famoso Rav Lau, agora é o filho dele, que é atualmente o rabino-chefe. Eles estão coroados assim, e também acabam sendo sempre chamados o Rav Arashi. Ele foi o Rav Arashi, ele é o Rav Arashi. Porque, na verdade, é interessante que no conceito judaico, não tem cargo de rabinato que é por tempo. Uma vez rabino chefe de um lugar, ele é vitalício. Os estados é que não aceitam isso, querem que tenha troca, certo? Então, ele é rabino-chefe, acabou. Não dá para tirar isso. E, aliás, estamos falando sobre isso, é bem interessante que esse conceito de rabino-chefe existe até hoje em outros países também. São poucos países que têm, mas tem. Por exemplo, o Reino Unido, não é só a Inglaterra, o Reino Unido tem o rabino-chefe, que também é reconhecido pela rainha. Tem rabino-chefe na África do Sul, tem rabino-chefe na Alemanha. Então tem vários países que ainda têm esse conceito de rabino-chefe. E é bem interessante a forma que é feito a condecoração, assim que se chama, de passar esse cargo para o rabino. Eles têm toda uma cerimônia muito bonita, onde ele recebe, dependendo do lugar, é vestido com uma roupa especial, mas isso já é mais raro hoje em dia. Mas eles recebem um talit novo, eles fazem a brachá de Sheheyanu vestindo um talit novo, e se passa o cargo para ele, tem os discursos e tudo mais, música, uma coisa muito bonita, como que se coroa, né? No final das contas, é uma responsabilidade muito grande que o rabino-chefe tem. Então é digno, de fato, dar a devida importância para essa cerimônia.